Sustentabilidade Empresarial. Oferecimento Sebrae, Bitpack, Naturágua e Empresa Vitória. Sustentabilidade Empresarial. Apresentação, Maísa Vasconcelos.
Olá, boa tarde. Bem-vindos ao Sustentabilidade Empresarial deste 21 de janeiro de 2019. São 3 horas e 3 minutos. Falamos direto do estúdio da Rádio Povo CBN em Fortaleza, transmitindo pela FM 95.5, pela AM 1010 e pela CBN Cariri 93.5. No programa de hoje, nós vamos falar sobre sustentabilidade nas instituições de ensino. Um assunto que obviamente interessa a todos nós, especialmente se a gente também faz parte do grupo que acredita que a educação é um dos motores, né? O que de fato nos fará uma sociedade melhor. E a educação exerce um papel mesmo fundamental na formação da cidadania. A sustentabilidade nas instituições de ensino superior é de extrema relevância no sentido de difundir um conjunto de princípios e valores a partir de atividades que integralizam a tríade do conhecimento, o ensino, a pesquisa, a extensão. É necessário, então, falar sobre sustentabilidade e adotar uma atitude ética e socialmente responsável em todas as atividades. Então, nós hoje falamos sobre esse assunto, esperando contar com a sua participação. Você fala com a gente no 3066-4030, nosso telefone aqui no estúdio, DDD85. Você também manda a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 98166-5589. Valendo!
Sustentabilidade Empresarial.
Como em todos os encontros das terças-feiras, nós temos aqui no estúdio o consultor da Diálogos Consultoria, Maíso Dias. Boa tarde.
Boa tarde, Maísa.
Bem-vindo.
Bem-vindo também a todos aqui. Obrigado.
Conosco a professora e coordenadora do projeto Geração Sustentável do curso de administração da Unicristos, professora Larice Oliveira. Boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, obrigada pelo convite.
E conosco também o chefe da Divisão de Responsabilidade Social da Unifor, professor Marcos Holanda. Boa tarde.
Boa tarde, Maísa. É uma honra estar aqui nesse momento.
Pois não, professor, nós também vamos conversar ainda hoje com a reitora da Unifanor, professora Marilene Gondim. Como disse, você pode fazer o programa aqui com a gente, fazendo o seu comentário também através da nossa live no Facebook, nossa página facebook.com/opovocbn. Fale aí sobre o exemplo que vem da sua instituição de ensino, você é estudante, você é professor, você é professora, participe aqui com a gente. Bom, alguma consideração inicial sobre o que vem a ser sustentabilidade nas instituições de ensino, Maís, ou a gente já vai direto para os exemplos que os nossos convidados podem nos trazer?
Quero fazer uma colocação aqui já inicial. Fico muito feliz em participar de hoje também, né, do tema da sustentabilidade nas instituições de ensino, por ser acadêmico também, Maísa. Uhum. E aí eu vivencio isso também dentro da instituição de ensino que eu trabalho. E dizer que a sustentabilidade nas instituições de ensino, ela não é diferente nas empresas. As instituições de ensino particular, no caso a gente tem os exemplos aqui, os cases de iniciativa privada, então se enquadra também aos requisitos e às normas e o padrão e o rigor de uma sustentabilidade empresarial. Então eu vou reforçar aqui a ideia de a gente poder debater esse tema com os dois professores e a nossa reitora que está por telefone. Como é que essas instituições de ensino que fazem parte da iniciativa privada estão fazendo a sustentabilidade? Então, eu como acadêmico, como especialista na área, eu reforço também e alerto para os acadêmicos que estão nos ouvindo, né, os estudantes, os professores e coordenadores e reitores. A sustentabilidade nas instituições de ensino, Maísa, poucas pessoas sabem disso. Com a Rio Mais 20, em 2012, que aconteceu aqui no Brasil, tem um documento que foi gerado nesse encontro da ONU, e nesse documento, que tem um desdobramento para várias classes, né, vários segmentos de classe, e um deles é instituições de ensino. E um desse desdobramento do futuro que queremos, que é esse documento, recomenda que as instituições de ensino coloquem uma disciplina obrigatória de sustentabilidade, que até então essa disciplina ela era optativa, opcional, e com a Rio Mais 20 teve um desdobramento que é obrigatório. Então, é interessante que as instituições de ensino que estão nos ouvindo, né, os alunos, cobrem isso das instituições para disciplina obrigatória. Então, quero muito agradecer essa oportunidade.
O título dessa disciplina, como ela se chama, ou ela varia?
Ela varia. Algumas instituições de ensino, elas colocam na sua matriz curricular permanente, né, obrigatória, ou responsabilidade social ou sustentabilidade. Uhum. Isso já através de um direcionamento e um desdobramento do documento futuro que queremos da Rio Mais 20, que foi o encontro da ONU que aconteceu aqui no Brasil em 2012.
Muito bem, então, dito isso, vamos já partir aqui para os nossos exemplos e saber aqui dos nossos convidados como é que as instituições de ensino superior têm feito para exercer a responsabilidade social e ou a sustentabilidade. Vamos começar com o senhor, professor Marcos Holanda.
Tranquilo. Bem, a Universidade de Fortaleza, já desde a sua criação em 73, que ela já vai nessa vertente da proteção social, da inclusão social, da proteção ao meio ambiente, né? Então, nesses mais de 45 anos da Unifor, ela sempre trilhou esse caminho de que nada está sozinho, solto, ou seja, o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental, eles fazem parte da mesma vertente, ou seja, é necessário o equilíbrio entre eles para poder justamente haver o desenvolvimento e desenvolvimento equilibrado onde todos possam ganhar. Não adianta falar como o Brasil está hoje, conforme a ONU, nós somos a sétima ou oitava economia, mas em questões sociais nós estamos em patamares da África, ou seja, há um esforço social muito grande. E junto nesse esforço social temos o esforço ambiental. Então, a Unifor, seguindo essa questão da sustentabilidade ambiental, por exemplo, nós temos alguns projetos importantes, que a gente considera de extensão, que é de responsabilidade social, é justamente a fábrica de vassouras PET. É um projeto da Vice-Reitoria de Extensão, de Responsabilidade Social e de Empreendedorismo Social, que nós utilizamos parceria com a comunidade do Dendê, que fica atrás da Unifor, e lá é produzido vassouras, né, e nós damos curso, treinamento, formação. Por exemplo, cada vassoura feita de garrafas PET, nós eliminamos do meio ambiente 20 garrafas de 2 litros. Então, gera renda para a comunidade, integração, ajuda a sustentabilidade e desenvolve a economia do bairro.
Como é que surgiu esse projeto, professor? Ele é um projeto surgido dentro a partir da universidade ou dentro da comunidade, e aí sim houve essa parceria?
Pronto, nós temos uma integração muito grande com a comunidade do Dendê. E essa fábrica de vassoura PET foi justamente a criação do chanceler Ayrton Queiroz, juntamente com o professor Randall, que é o vice-reitor de extensão. Eles viram essa fábrica em Tauá. E aí contrataram a assessoria, criaram a fábrica e doaram para a comunidade vender. E desde então, já faz 7, 8 anos, que a Unifor dá o suporte. Por exemplo, nós vimos agora que eles estavam com um problema de acabamento. Então, nós criamos um curso, né, que nós temos um curso de formação profissional que tem centenas de cursos, formamos mais de 3 mil pessoas por ano. E aí nós vamos fazer um curso de marcenaria para quê? Para eles melhorarem o acabamento. Agora, o próximo curso que nós estamos dando ao pessoal lá é justamente de posicionamento de mercado. Por quê? Porque uma vassoura dessa, ela tem um posicionamento diferente, ou seja, ela tem uma pegada ambiental, ela tem uma sustentabilidade, não pode ter o mesmo valor de uma vassoura industrial normal.
Não é só uma vassoura, né?
Exatamente, ou seja, uma vassoura diferenciada com pegada ambiental e sustentabilidade, né? Então, às vezes, lá nós temos a disciplina de responsabilidade social dentro do doutorado de administração, que sempre recebemos alunos alemães. Esses alunos da Alemanha, quando vieram no ano passado, eles levaram várias, ficaram enlouquecidos, porque nunca tinha pensado nessa situação. Então, é nessa vertente que a Unifor vai em todas as áreas, de educação ambiental para crianças, a tentar desenvolver a comunidade, ela aprender a trabalhar e desenvolver nesse sentido, econômico, social e ambiental.
Muito bem. A gente, ao longo do programa, a gente vai pensando aí, falando desses projetos especificamente. Eu tenho aqui algumas perguntas já para o professor, mas vamos alternar, que de repente a gente vai fazendo esse ping-pong mesmo, né? Um projeto de cá, outro projeto de lá, para a gente entender como é que tem funcionado essas ações dentro aqui das duas instituições. Então, professora Larice Oliveira, a pergunta é a mesma, né? O que que vocês têm feito na Unicristos, né, para exercer a responsabilidade social e ou a sustentabilidade?
Bom, A Unicristos, ela trabalha em vários dos seus cursos, diversos pontos voltados para a sustentabilidade. Então, o objetivo maior é tentar aproximar o aluno de práticas não só voltadas para empresas, mas com a comunidade como um todo. Uhum. Então, fazer esse link entre a teoria, alguns assuntos utilizados e como nós podemos estabelecer isso na prática, mas adotando estratégias e ações sustentáveis, né? Assim como o professor falou, nós temos alguns projetos em diversos núcleos, como o Núcleo da Saúde, o Núcleo Nutec, a própria administração, que trabalha o projeto junto com a comunidade, exatamente para desenvolver não só ações, mas, assim como ele falou, também formações, até para fazer com que essas comunidades elas trabalhem de forma sustentável. Então, dando um aporte junto com os alunos e junto com professores de disciplinas que podem fazer esse projeto em conjunto e fazer com que várias ações venham a ser sustentáveis, né, de uma forma geral, entre a instituição e também entre as comunidades que fazem parte, não só em questões ambientais, mas em questões também de responsabilidade social com os meios, né, e os bairros adjacentes próximos às instituições.
Pois Maísa, não, mas... é o que eu observo, né, ouvindo aqui os dois professores falando, só confirma nas nossas falas dos programas anteriores, né, que atuar na sustentabilidade, novamente falando aqui, é atuar nas três grandes dimensões, no social, no econômico, no ambiental. Uhum. E a ONU agora recomenda trabalhar a dimensão cultural. E a gente vê fortemente nessas duas instituições que a gente está aqui presente e na Unifanor, que vai também agora por telefone, como a cultura, a dimensão cultural está sendo muito bem vivenciada isso dentro das instituições de ensino. E a gente vê também na fala dos dois professores aqui a questão da responsabilidade social, que é um movimento do mundo corporativo, e aí se enquadra as instituições de ensino, para atuar na sustentabilidade. E atuar com responsabilidade social, que foi, professores, um programa nosso aqui, dois programas nossos, focado na responsabilidade social, é atuar de forma ética e transparente com todos os seus públicos, que a gente chama de stakeholders. Isso visando, inicialmente, o entorno. E aqui a gente ouve os dois professores falando da comunidade, de onde eles estão inseridos. Isso é muito bom e parabéns aí, ouvindo vocês falando sobre esses cases.
Bom, a gente tem o primeiro intervalo agora, é o tempo, inclusive, de você que está ouvindo a gente mandar aí o seu exemplo, falar de como é que a instituição de ensino a qual você está vinculada, você que é estudante, você que é professor, que exerce alguma atividade, que é da comunidade também, né, que tem aí proximidade com a instituição de ensino, que tem projetos voltados aí para a sua comunidade. Conta esse exemplo aqui para a gente. No 3066-4030, nosso telefone aqui do estúdio, DDD 85, também valendo para o nosso WhatsApp, que é o 981-66-5589. E no Facebook, você também fala com a gente na nossa página Rádio O Povo CBN, tá? Vamos para o intervalo, voltamos já já.
Sustentabilidade empresarial. Um minuto com Lúcio Brasileiro.
Aqui Brasileiro, profissão Esperança. Meu recado é curto e doce, diretamente do set de O Povo CBN, sob os auspícios de M. Dias Branco, sempre de braços abertos para crescer. A pergunta é: posso denominar cerveja e vinho de drink? E a resposta: não, porque drink se presta apenas para as bebidas destiladas, tais uísque, vodka e, por que não dizer, cachaça. Isso posto, até amanhã. Com Deus.
Um minuto com Lúcio Brasileiro. Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, Bitpack, Naturágua e Empresa Vitória.
As informações de sua empresa são bens de grande valor. Pensando nisso, a HostWeb criou o serviço Cloud Backup HostWeb. Serviço seguro, descomplicado e ágil para levar suas informações para a nuvem. O Cloud Backup HostWeb é um serviço que cabe em qualquer tamanho de negócio. Pode ser instalado em um computador pessoal ou no servidor da sua empresa. É tudo rápido, prático e seguro. Acesse hostweb.com.br ou ligue 3486-5722 e conheça as vantagens do Cloud Backup HostWeb para a sua empresa. HostWeb, o seu data center sempre.
Conquistar, vencer e inovar, acontecer. Ser feliz é o que nos une para ser FBUni.
Escolha entre 21 cursos. Inscreva-se no vestibular FBUni.
Realizar,
saber,
superar,
crescer.
Ser feliz é o que nos une para ser FBUni.
Centro Universitário Farias Leite. Conceito máximo no MEC.
Não acredito que você está aqui.
Papai promete que vai lhe proteger e te amar pra sempre.
Sua mãe e eu sempre acreditamos.
Aí, vem a FertBaby e transforma nossas vidas.
Obrigado, FertBaby.
FertBaby Medicina Reprodutiva. Diretora Clínica Lilian Sério. CRM 10676. RQE 7343. Avenida Antônio Salles 3443. Fone 3182-8800. Acesse fertbabyceara.com.br.
Mundo Fecomércio. Toda quarta-feira, às 15h, Maísa Vasconcelos conversa com especialistas, empresários e profissionais das diversas áreas do sistema Fecomércio. Aqui você fica por dentro das novidades em educação, cultura, saúde, lazer e assistência oferecidas pelo SESC, SENAC e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. E ainda as oportunidades para os comerciantes, comerciários e trabalhadores do setor. Mundo Fecomércio. Oferecimento Sistema Fecomércio, criado e mantido pelos empresários do comércio.
Sustentabilidade empresarial.
3:19.
Giro sustentável.
Será realizado nos dias 7, 14 e 21 de março na Torre Empresarial Shopping Aldeota o curso de Gestão Responsabilidade Social 2020. O curso é destinado a gestores nas áreas de responsabilidade social, sustentabilidade e recursos humanos, além de estudantes, consultores de gestão e interessados em geral. Dividido em 3 módulos, o curso vai apresentar, entre outras coisas, os fundamentos da responsabilidade social e sustentabilidade e gestão de resíduos sólidos para as empresas. As inscrições podem ser feitas pelos telefones 85-3181-0086, 85-3181-0087 ou pelo WhatsApp 85-99703-3252.
Muito obrigada, Selma. 3:21. Nós hoje estamos conversando sobre um tema que diz respeito a cada um de nós: sustentabilidade nas instituições de ensino. Mas aí também, obviamente, inclusive acordamos aqui no intervalo que vamos falar, claro, sobre responsabilidade social também, projetos que estão em andamento. Nós temos aqui no estúdio a professora e coordenadora do projeto Geração Sustentável do curso de administração da Unicristos, professora Larissa Oliveira. Temos o chefe da divisão de responsabilidade social da Unifor, professor Marcos Holanda. E já temos a professora aqui ao telefone. Vamos conversar com a reitora da Unifanor, professora Marilene Gondim. Boa tarde, professora.
Boa tarde, Maísa. Boa tarde para todos os seus ouvintes, para os seus convidados.
Bem-vinda. Eu lembro da última vez que estivemos aqui e que os exemplos que a senhora colocou de projetos, né, da Unifanor foram bastante proveitosos, né? O papo foi proveitoso. Nossa outra convidada que estava aqui junto já tratou de saber mais, de aproveitar, como se inserir, né? Eu acho que o que a gente está falando hoje tem tudo a ver com isso. A pergunta inicial que eu fiz aqui para os nossos convidados no estúdio, faço também para a senhora, né? O que que a Unifanor tem feito para exercer a responsabilidade social e ou a sustentabilidade? De que forma que a senhora pode nos trazer exemplos aqui para os nossos ouvintes?
Claro, mas é um prazer. Bom, o que nós buscamos proporcionar para os nossos alunos e para a comunidade que nós estamos inseridos, é um momento de experiência para os nossos alunos e um pouco mais de entrega para essa sociedade que nós estamos inseridos. Então, nesse contexto, os nossos projetos buscam levar, além dos muros dos nossos centros universitários, orientação, apoio para melhorar a saúde dessas famílias, levar um pouco de conhecimento. Né? E essas comunidades vizinhas, quando nós estamos inseridos em determinados bairros, a gente procura atender exatamente essas comunidades que estão mais próximas, para que eles não enxerguem o muro da faculdade, para que eles enxerguem uma oportunidade para que eles possam ter algum benefício. Aí, se eu melhoro a percepção do meu aluno, enquanto ser humano, enquanto um ser que precisa contribuir para a sociedade, eu melhoro o olhar da sociedade para ele se ver mais próximo de uma oportunidade, até mesmo para ele se ver no futuro, estudando e transformando a vida dele. Tá? Então, a gente tenta reduzir essa desigualdade, além de buscar essa melhoria nutricional, essa melhoria de vida, essa capacitação para as mulheres, como aquele projeto que nós vamos te apresentar nessa última visita que você mencionou. Então, eu tenho Bom Vizinho, é um projeto que a gente trabalha especificamente na comunidade do Gengibre, que está do nosso lado da Sambaduna, tá? Da Unicamaduna.
A gente está tendo, professora, a gente está tendo uma interferência na comunicação. Eu vou pedir assim, para a senhora se fixar realmente no lugar. Não sei se a senhora está em movimento, para a gente não ter essa interferência aí. Se a senhora puder repetir como é que se chama o projeto que a senhora está falando aí junto à comunidade do Gengibre?
Veja se melhorou. Eu estou parada dentro de uma sala. Projeto
tá bom.
Melhorou?
Sim, melhorou.
Então, vamos lá. Projeto Mundo Vizinho. Ele é um projeto realizado na comunidade do Gengibre, que é ao lado do campus da Unifamaduna, tá? Uhum. Eu envolvo todos os nossos cursos, engenharia como, professora Marilene? Os nossos alunos vão lá e eles fazem projetos de saneamento básico para esses moradores da comunidade. Uhum. Nossos alunos de saúde, eles vão lá e vão aferir pressão, e vão fazer testes de diabetes, a gente vai fazer vários trabalhos. Nós, alunos de odontologia, vão lá e vão orientar como é que faz uma escovação correta, como é que você tem higiene bucal. Então, nós conseguimos fazer com que todos os alunos, o maior engajamento que eu tenho de todos os nossos alunos, exatamente esse primeiro projeto que eu estou te falando, que é do Bom Vizinho, tá? A gente busca fomentar o desenvolvimento social e econômico da comunidade, além desse apoio que a gente faz para as famílias com foco em saúde.
É uma via, né, de mão dupla, que é excelente para a comunidade e excelente para os estudantes em formação, né? Que ele não fica só com aquele com a teoria, ele já pratica, já sabe como é de fato o desafio que ele vai enfrentar na vida real, né? A senhora está falando de dentro dos cursos de graduação, mas também tem cursos de extensão voltados para esse fim?
Temos vários cursos de extensão. Por exemplo, aquele projeto que nós conversamos na última entrevista, que a gente teve a honra de ser convidado e participar do seu programa, nós levamos o projeto Wonder Woman. Esse projeto é um projeto de empoderamento da mulher, onde nós fechamos uma parceria com a Prefeitura de Fortaleza para o empoderamento dessas mulheres que sofrem violência doméstica. E muitas vezes elas se submetem a essa situação porque elas dependem financeiramente desses companheiros. Então, a gente elaborou, por exemplo, esse projeto em três fases. Gastronomia, a gente trouxe essas mulheres para cá, através da prefeitura. A prefeitura fez essa seleção, né, essa parceria conosco. Elas aprenderam a fazer bolos, elas aprenderam a fazer salgados, depois elas aprenderam a custear tudo isso e elas aprenderam a vender, para que elas começassem a ter um capital próprio.
Muito
Na segunda
bom.
Etapa, nós pegamos os nossos alunos de moda e de design, ensinamos elas a fazer bolsas com pernas de calças jeans para elas utilizarem matéria-prima que elas têm dentro de casa para elas também conseguirem fazer essas bolsas, conseguir vendê-las, conseguir gerar a receita. A gente ensina desde o momento da precificação, como é que ela embala o produto, como é que ela comercializa, como é que ela divulga isso, tudo isso utilizando recursos que ela não precisa fazer nenhum tipo de investimento, né? O investimento que ela vai fazer é mínimo. Então, ela saem daqui com uma outra percepção. E aí eu tenho a oportunidade do meu aluno estar aqui do lado dessa mulher que está vindo para cá buscando uma mudança na vida dela. E o meu professor está lá como um facilitador de tudo isso. E esses nossos alunos, além de serem alunos nossos de graduação, a gente monta cursos como você mesmo perguntou, esses cursos de curta temporada, exatamente depois dessa percepção do que nós ofertamos para a sociedade, a gente consegue gerar interesse do público. Tá?
Muito bom, então, professora.
A gente tem esses cursos também de curta temporada.
Muito bom. Olha, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui conosco e a gente vai estender aí saber mais sobre os cursos de extensão aqui com os nossos convidados no estúdio. Daqui a pouquinho, depois do Repórter CBN, nós conversamos com a reitora da Unifanor, Marilene Gondim.
Repórter CBN.
Terça-feira, 21 de janeiro de 2020. A defesa do jornalista Glenn Greenwald afirmou que a denúncia do Ministério Público Federal fere a liberdade de imprensa e parece servir como instrumento de vingança. O editor do site The Intercept Brasil foi denunciado pelo ataque hacker ao celular do ministro Sérgio Moro e de outras autoridades públicas. O site publicou uma série de reportagens que ficou conhecida como Vaza Jato, com conversas atribuídas a Moro e a procuradores da Lava Jato. Glenn responde por associação criminosa, apesar de não ter sido investigado. A denúncia afirma que o jornalista ajudou, incentivou e orientou o grupo durante o ataque hacker. A defesa de Glenn afirmou que já está preparando as medidas judiciais cabíveis. Outras 6 pessoas também foram denunciadas. O Ministério Público do Acre investiga se agentes públicos facilitaram a fuga em massa do complexo penitenciário Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco. No total, 26 presos escaparam por um buraco aberto na parede de uma cela e depois usaram uma corda com lençóis para deixar a cadeia. O grupo faz parte de uma facção criminosa. Até o momento, 6 foram recapturados. Depois da fuga, a Polícia Rodoviária Federal e o Exército Brasileiro reforçam as barreiras policiais nas rodovias federais do Acre. Deputados de oposição da Venezuela denunciaram o desaparecimento do parlamentar Ismael León. Outro deputado, que estava desaparecido desde dezembro, está preso. Os advogados de Gilbert Caro afirmam que ele foi indiciado por terrorismo sem a presença de um conselheiro legal. No horário de Brasília, 3 horas 29 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Sustentabilidade empresarial.
Oferecimento Sebrae, Bitpack, Naturágua e Empresa Vitória.
Natureza, sempre a nossa maior inspiração. Chegou o Naturágua Eco, uma água mineral com características únicas, que já vem naturalmente da fonte com pH alcalino e que utiliza 30% a menos de plástico em sua embalagem. Leve, única e mais fácil de reciclar. Naturágua Eco, mais vida para você e para o meio ambiente.
Eu adoro receber você. Te ver saudável e curtindo a vida também. Você sabe que é de casa, é um grande amigo. Te quero bem.
Eu adoro o seu jeitinho que cuida de mim. Com esse bem querer, será pra sempre meu mercadinho, pois com você é melhor viver.
Mercadinho São Luís. Me acostumei com você.
Para encerrar o verão com muita diversão, o Beach Park apresenta o projeto Som do Mar com show da banda Melim. Dia 8 de fevereiro às 17 horas na Vila Azul do Mar. Chama toda a família e vem curtir os seus hits preferidos. Garanta agora o seu ingresso no site www.ingressorapido.com.br ou no stand Beach Park nos shoppings Iguatemi e Rio Mar. Beach Park, a onda é ser feliz agora.
Você sabia que depois do tabagismo, a obesidade é a principal causa evitável de câncer? Com o balão intragástrico SPATS, você tem um excelente aliado no combate à obesidade, perdendo em média 20% do seu peso total. Ele tem uma grande vantagem em relação aos outros por ser ajustável e de permanência de 1 ano. O procedimento é realizado através de uma simples endoscopia. Viva mais e melhor. Emagreça. Dr. Helmut Potti, CRM 10380, RQE 6284. Mais informações, ligue 981-18-3535.
Sustentabilidade. Sustentabilidade Empresarial. Apresentação, Maísa Vasconcelos.
Nós hoje estamos conversando sobre sustentabilidade nas instituições de ensino. Convidados aqui no estúdio, vão falar nesse bloco sobre cursos de extensão, inclusive, que podem interessar a você, né, que está aí próximo das comunidades ou não, né? Já a gente fala sobre esses cursos, são 3h33.
Agenda 2030.
Agenda 2030, como a gente tem em todos os nossos programas, é uma agenda pactuada com 193 países. O Brasil faz parte dessa agenda. São 17 objetivos, 169 metas e 235 indicadores. Lembrando que o Brasil não tem hoje, no seu planejamento estratégico, a governança dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODSs. Isso fica um alerta para todos nós aqui, gestores, acadêmicos, empresários, pesquisadores que estão nos ouvindo. A Agenda 2030, para o momento de hoje, eu destaco o Fórum Maísa e todos os ouvintes convidados aqui, o Fórum Econômico Mundial de Davos, que fica na Suíça. Acontece hoje, a partir de hoje, esse fórum. Trata-se de um evento que edita o tom das discussões sobre os negócios nos próximos 12 meses. E hoje, isso de alguma forma impacta, né, na fala do ministro, que aí a gente está ouvindo e vendo e lendo em todos os jornais, o que está impactando na fala do ministro da Economia do governo brasileiro, onde ele fala que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. E ele justifica a fala, entre aspas, que as pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer. Lembrando que essa fala dele afeta e impacta diretamente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o Brasil, lembrando que essa agenda é uma continuidade de uma agenda anterior que se encerrou em 2015, que era um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E agora os ODS têm esse grande desafio de a gente poder também, nesse observatório da ONU, junto a esses 193 países, ser protagonista dessa agenda. O foco do Fórum 2020 é o tema da sustentabilidade. Então, é oportuno estar aqui conversando com professores e coordenadores e reitores e ouvintes e acadêmicos. E esse encontro, ele será um dos eventos internacionais com o maior índice de sustentabilidade, né, do tema, de todos que já aconteceram. São alguns temas que vão ser abordados no fórum, como salvar o planeta, sociedade e futuro do trabalho, tecnologia para o bem, economia mais justas, melhores negócios, futuros saudáveis, além da geopolítica. A gente destaca nessa Agenda 2030 alguns dos objetivos, iniciando com o objetivo da educação. Então, se a gente está falando aqui sobre sustentabilidade das instituições de ensino, não poderíamos deixar de falar do ODS 4, que é educação de qualidade. E aí, com base nesse fórum de Davos, que também a desigualdade global é um tema sendo discutido, eu trago aqui o objetivo 8, trabalho decente, crescimento econômico, o objetivo 10, redução da desigualdade, e a gente está vendo aqui na fala dos professores como é que as instituições de ensino estão trabalhando. E por fim, o objetivo 12, consumo e produção responsáveis. Então fica aqui a minha dica e o alerta para os nossos ouvintes: trabalhar a Agenda 2030 é uma agenda de todos e de todas.
Muito bem. E falando no Fórum Econômico Mundial também, né, a Oxfam, que é uma ONG britânica, ela divulgou ontem um relatório justamente com foco aí, né, no Fórum Econômico Mundial, e ela simplesmente disse que 2 mil bilionários no mundo acumulam a riqueza de 60% do planeta, não é? Então, é importante pensar nisso, e é importante ver, por exemplo, como que as instituições de ensino tentam minimamente reduzir essas desigualdades. A gente começou falando ainda há pouco sobre os cursos de extensão. Podemos continuar nesse bloco falando sobre eles? Como é que a Unifor tem trazido esses cursos de extensão para se aproximar dessas comunidades e tentar ali minimamente reduzir essas desigualdades do entorno?
A Universidade de Fortaleza, a gente, nos cursos de extensão, nas atividades de extensão, nós temos várias linhas. Por exemplo, nós temos um projeto enorme, um dos maiores projetos, que é da Fundação Edson Queiroz e Universidade de Fortaleza, que é o projeto Escola de Aplicação Yolanda Queiroz. Essa escola, nós aplicamos, são 7 anos de ensino para as crianças, entram com 4 anos e saem lá com 11, 12. Né? Então, eles têm uma educação formal do infantil 4 até o 5º ano. Então, nessa formação, nós somos 540 crianças por ano, já tem 30 anos, já foi mais de 32 mil crianças já que passaram por lá. Então, a gente atende preferencialmente a comunidade Dendê, que foi uma demanda do Dendê, porque não tinha escola na época da comunidade. Então, na época, a dona Yolanda, o doutor Ayrton, chegou a essa demanda e foi criada essa escola. Então, já sempre tem mais de 32 mil crianças que passaram por lá. E, além da atividade curricular normal de qualquer colégio, né, eles já têm aula de sanfona, de piano, de artes plásticas, violino, flauta transversal e musicalização. Então, esse é um projeto mais importante, porque a gente dá fardamento, tudo, e eles realmente não gastam nada, porque é um projeto da universidade. Também nós temos também um centro de formação profissional. Esses são vários cursos que a gente faz 4 blocos por ano, a cada 3 meses, a cada trimestre. E nós temos vários cursos de instalação de circuitos elétricos, manutenção automotiva. E aí, nesses cursos, nós utilizamos laboratórios da Unifor. Nós tínhamos um curso belíssimo que foi para pessoas idosas, curso de corte e costura. Então, bem legal, porque o que é que nós pretendemos com esses cursos já de qualificação? É promover, habilitar, capacitar profissionalmente essas pessoas que eles possam conseguir renda em casa, conseguir um emprego. Isso é o que é legal. A gente já tem vários artigos que já foram apresentados em Portugal, na Espanha, justamente sobre os resultados desses projetos. Por quê? Porque além de a gente qualificar as pessoas, elas estão conseguindo renda. Isso é que é o importante.
E o principal aí, que também vem de uma demanda deles. Quer dizer, eles dizem, a gente não quer só o que vocês vão oferecer para a gente quer algo que a nossa realidade pede.
Exatamente, né? Exatamente. Né?
Professora, nós acabamos de ouvir aqui o professor Marcos Holanda e a professora Marilene Gondim. A professora Larissa Oliveira, professora Marilene, nós conversamos com ela no telefone ainda há pouco.
Isso.
Professora Larissa Oliveira, o que você pode trazer aqui para a gente também dos cursos da Unicristos?
Então, nós temos já, né, como foi falado inicialmente, hoje a maioria dos cursos já integra na sua matriz curricular a disciplina ou socioambiental de sustentabilidade, exatamente já incluindo no curso esse tipo de pensamento mais voltado para essa área. Nós temos também uma pós dentro da instituição da Unicristos, que é voltada exatamente para a sustentabilidade empresarial, porque hoje o mercado exige que as empresas elas tenham essa responsabilidade. E nós temos também cursos de extensão, né, atividades complementares voltadas, né, para essa área de responsabilidade social, onde a gente procura fazer visitas e também trazer pessoas da área para conversar com os alunos e fazer exatamente essa ponte, essa relação, onde o aluno possa ver a realidade, né, assim como o professor falou, identificar a realidade, até porque muitas vezes nós pensamos uma coisa, quando a gente vai para a realidade, a necessidade é outra. Então, quando nós vamos ao encontro, a gente consegue identificar exatamente o que eles querem ou qual a principal necessidade naquele momento. E com isso, em parceria, a gente começa a desenvolver projetos. Exatamente, não só na parte mais de saúde, mas na parte mesmo humanas. E no nosso caso, né, muitos cursos procuram dar formações e apoio exatamente para tentar formar ou direcionar essas pessoas para ter uma maior sustentabilidade, né, como foi falado, depois de uma renda, de saber elaborar um preço, de saber comercializar, muitas vezes até de saber fazer um currículo, né, de mexer no Excel. Então, a gente vai desde coisas mais básicas, né, até coisas mais elaboradas, dependendo exatamente dessa necessidade.
Agora, Maísa, eu queria, ouvindo aqui os professores, né, a professora que falou há pouco tempo por telefone, a gente vê que as instituições de ensino, no geral, elas já fazem muitas ações. O que a gente tem que, de alguma forma, sinalizar para todos aqui que estão nos ouvindo é que precisa uma política estruturada. Porque eu falo sempre nessa questão da política. A gente tem, até voltando um pouco, falando sobre os ODSs aqui, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, agora mesmo a ONU lança um edital para as instituições de ensino, para que as instituições enviassem seus projetos linkados às ODSs. sendo que as instituições de ensino elas só vão ser aprovadas se tiverem projetos estruturados linkados com os ODS. E aí então a provocação para você, aluno e aluno que está nos ouvindo, professores e diretores. Será que as instituições de ensino têm essa política estruturada para não só submeter aos editais que estão sendo ofertados, mas para que faça esse link com a sociedade? Porque eu também coloco uma outra sinalização aqui para vocês, professores, né, e diretores que estão nos ouvindo. O aluno, ele se sente atraído por uma causa, e aí vocês já estão falando, comprovando que existe essas ações em prol de uma causa. Mas o aluno, para se inserir no mercado de trabalho, as empresas elas estão exigindo comprovação do que eles estão fazendo em prol dessa causa nas instituições de ensino. E aí entra novamente a questão da política. Não basta só ter uma causa e fazer uma ação assistencialista ali na sua comunidade. É preciso estar estruturado e de forma sistemática essas ações. E aí entra a governança. Então, por isso que eu sempre alerto a questão da política, porque as instituições de ensino também têm que contribuir com o ODS empregabilidade. Vocês, dentro da faculdade, estão o tempo todo na área de recursos humanos, se a gente for citar exemplos aqui. Muitos da população hoje não sabem fazer no currículo. Por que uma causa dessa não é potencializada nas instituições de ensino para que as pessoas se dirijam às instituições de ensino para elaborar um currículo corretamente? E ali está ali um aluno de uma área de negócio, de gestão, de recursos humanos, para promover isso. Então, eu provoco as instituições de ensino que estão nos ouvindo para criarem políticas e, de alguma forma, terem um olhar para fora e não só para dentro, que não deixa de ser correto, para a comunidade, mas para fora. Temos aí não sei quantos milhões de desempregados aqui no Brasil e aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. Então, as instituições de ensino têm esse papel de contribuir para um desenvolvimento da comunidade e do planeta, né?
Sim. A gente vai fazer o nosso intervalo agora. Então, na volta, vamos fazer, digamos assim, um ping-pong aqui, colocando Sim. esses projetos e trazendo aqui para o nosso ouvinte justamente o que está acontecendo, de que forma eles, inclusive, podem se inserir. No próximo bloco. Voltamos já.
Sustentabilidade empresarial.
Gastronomia e vinhos.
Todas as sextas, às 15h, na Rádio Povo CBN 95.5. Apresentação, Ivonilo Prassiano. Oferecimento, Carneiro do Ordones, original, 3048-4550. Mercadinho São Luís, me acostumei com você. E Sistema Fê Comércio, é o comércio transformando vidas.
A Farmacy se destaca no mercado de medicamentos por ser uma indústria inovadora. Com uma marca consolidada, investe em pesquisa, equipamentos de alta tecnologia e mão de obra altamente qualificada. A Farmacy está trazendo para o mercado nacional a Lisvet Saúde Animal, nova indústria de produtos veterinários de alta qualidade. Farmacy, compromisso com a saúde.
Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, Bitpack, Naturágua e Empresa Vitória.
Natureza, sempre a nossa maior inspiração. Chegou Naturágua Eco, uma água mineral com características únicas, que já vem naturalmente da fonte com pH alcalino e que utiliza 30% a menos de plástico em sua embalagem. Leve, única e mais fácil de reciclar. Naturágua Eco, mais vida para você e para o meio ambiente.
Há mais de 30 anos, a Fortes Tecnologia ajuda empresas e organizações de todo o Brasil através de softwares inteligentes de gestão contábil e empresarial. Além da automatização de processos, reduzimos seus custos operacionais e aumentamos a lucratividade do seu negócio. Quer saber como atingir grandes resultados? Conecte-se com a gente e conheça a tecnologia que a aproxima. Acesse fortestecnologia.com.br.
Sustentabilidade empresarial.
São 3h47. Nós estamos de volta hoje falando sobre sustentabilidade nas instituições de ensino. E no bloco anterior, o Maiso Dias, que é consultor da Diálogos Consultoria, deixo aqui a provocação, né, para você que nos ouve, para os estudantes, professores, como é que a sua instituição de ensino está contribuindo para o desenvolvimento sustentável, até, né, como forma de se colocar também, né, diante da, se colocar bem diante da sociedade, perante a sociedade, né? Então, nesse bloco, a gente vai falar aqui sobre projetos. E dentro do que o Maís falou ainda há pouco, eu lembrei o seguinte, as universidades, os centros universitários, faculdades, enfim, eles, a partir de determinado momento, que eu não lembro aqui agora quando foi exatamente, começaram a cobrar tempo de voluntariado. Então, é como uma disciplina optativa, né? Então, você vai lá e computa X horas, né, de trabalhos sociais, voluntários, enfim. Então, eu queria saber como é que está isso hoje dentro das instituições que os senhores representam.
O voluntariado, a exemplo que nós temos na Universidade de Fortaleza, é algo que nos é caro e é muito forte. Porque, por exemplo, essa doação que os alunos fazem, servidores fazem, a comunidade faz em prol de outras pessoas, de terceiros, isso é importante, não tem preço. Então, por exemplo, dentro da Unifor nós temos um projeto de extensão que é de caráter voluntário, onde os alunos, servidores, qualquer pessoa pode se inscrever, e ela atua diretamente nas instituições, lá Torre de Melo, Estão Pertepan, no Albert Sabin, Casa Sol Nascente. Então, o que acontece? Essas pessoas vão para dar um pouco de conforto, como também a gente tem outro projeto que é de voluntariado também, que é a Educação e Saúde na Descoberta do Aprender, que atua principalmente com a educação das crianças que fazem tratamentos e doenças renais, que elas ficam 3 dias na semana, praticamente não vão estudar, então elas são alfabetizadas lá. Então é até premiado. Então isso aí, às vezes os alunos entram por causa de um certificado, uma declaração, mas quando ele descobre que aquilo dali muda a vida deles, né? Eles, é uma outra visão de muda, é a descoberta de uma outra realidade. Isso é que nos comove e que nós gostamos. Ou seja, o aluno entra com pensamento e ele sai totalmente transformado. E esse é o profissional que nós seremos. Que ele reconheça a fragilidade do ser humano, do seu igual, e que essa fragilidade que ele reconhece, ele possa transformar a vida, né? Isso que é importante, né? Então, a Unifor, nesses projetos, são sensacionais, e nossos alunos estão de parabéns, né? Porque transformam vidas, e isso é importante.
Professora.
Bom, na Unicristos a gente identificou vários alunos que são voluntários. Exatamente a partir desses alunos, muitos deles, eles entraram nos projetos e até nos mostraram, trouxeram para a gente essas comunidades que eles trabalham. Então, por exemplo, um dos nossos projetos, nós temos parceria com a Obra Lumen, então, que trabalha em diversas comunidades, então que a gente consegue fazer um trabalho não só na área de gestão, em termos de corte e costura, de cozinha, de Excel, mas até como um planejamento de merenda, de atividades, né? E também a gente tem, por exemplo, a ESEC, que é outro aluno nosso que é voluntário, que também trabalha lá. Então, nós fizemos uma parceria entre a ESEC, a obra, a comunidade, porque eles precisam das comunidades, né, os voluntários de vários países atuarem. E aí, com isso, a gente começa a engajar. Ou seja, a instituição, a Unicristo, os professores, os alunos. Então, aí começa a fazer uma cadeia, né, do bem, e acaba integrando todo mundo, e a gente vê que o impacto ele é positivo como um todo. Porque a gente vê que parte muitas vezes do aluno, né, esse voluntariado, nós percebemos hoje que o próprio mercado, as empresas, elas estão absorvendo, ou seja, hoje é um ponto positivo no currículo, quando a empresa ela visualiza, né, que aquele candidato ele faz essa prática, então é uma ação que hoje tem um caráter positivo para ele também.
Então, isso de ser um diferencial no momento da contratação continua valendo?
Sim, continua
valendo.
Importantíssimo.
Nós temos, nos programas anteriores, falado de como investir, na estratégia da instituição, né, a sustentabilidade como foco, né, e que isso traz resultados. No programa anterior, isso foi muito claro, né? Então, eu queria saber, em relação às instituições de ensino, como é que isso se coloca. O professor Marcos Holanda é chefe de uma divisão de responsabilidade social. Então, quer dizer, tem, portanto, isso lá na
institucionalizado,
estratégia mesmo,
é estratégico,
né?
Está dentro do nosso plano de desenvolvimento institucional, ou seja, é um setor que regula e controla e promove a responsabilidade social da Unifor como um todo, né? Então, isso é bem interessante. E fica, nós somos subordinados, a divisão é subordinada diretamente à vice-reitoria de extensão, né, e comunidade universitária. E dali nós desenvolvemos. Por exemplo, esse canudo que você recebeu aí, justamente foi de uma campanha que nós fizemos no ano passado de eliminação de embalagens plásticas. Uhum. Né? Ou seja, o canudo foi o vilão, mas não é só o canudo, né? É tudo. Então, a gente tentou essa campanha dentro do campus. Nós, no ano passado, trouxemos a maior referência mundial em direito ambiental, que é o professor Michel Prier. Ele passou 10 dias conosco, dando palestra para a comunidade geral e formação para os alunos de doutorado da administração e do direito, né, durante 10 dias. Ou seja, então foi um enriquecimento, é a maior referência mundial, e ele estava aqui conosco em Fortaleza durante 10 dias. Então isso foi muito importante, e trazendo nomes nacionais, internacionais, para tentar mudar essa realidade e mostrar para as pessoas que sem o meio ambiente nós não somos nada. Por exemplo, as pessoas não estão chegando, mas a economia, didaticamente falando, é um subproduto da natureza. Só existe economia, produção econômica, se existe natureza. A não ser que se seja um meteoro que cai e você faça algo. Mas tudo que nós estamos usando, comendo, investindo, é originário da natureza. E se essa afirmação eu faço, porque minha área de estudo é sobre isso aí, né, é desenvolvimento econômico, social e ambiental, e eu pesquisei muito. Ou seja, a natureza é fundamental para a nossa continuidade, com qualidade, né, e dignidade nas nossas vidas.
O senhor está falando aí, professor, eu estou me lembrando aqui que o presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele disse lá em Davos, justamente que, Davos ou Davos, né, ele disse que os ambientalistas são profetas do apocalipse. Gente, ele não ajuda assim, né? Então é preciso iniciativas para além desse discurso de grande potência em que o dirigente da maior potência mundial, uma das maiores potências mundiais, está aí indo no caminho inverso, né? Tentando ridicularizar quem chama atenção para o meio ambiente.
Você viu o incêndio na Austrália? A fumaça já chegou ao Brasil e está dando volta ao mundo e vai voltar para lá de novo.
Olha, né? A terra redonda aí, né?
Verdade.
Maísa, eu utilizo sempre uma frase de um grande guru de aprendizagem organizacional, Peter Senge. Ele fala que as pessoas, elas não resistem a mudanças, e sim a ser mudadas. Essa frase, ele explica de que nós precisamos entender o porquê da mudança. Eu não posso ser omisso aqui, porque eu sou professor também dentro da Unicristos, e eu me lembro que de uns anos para cá houve uma mobilização dentro da Unicristos, no sentido de a gente poder tirar os papéis, as apostilas. Era muito cômodo, era muito legal para os alunos receberem as apostilas impressas. Uhum. E de uns 3, 4 anos para cá, a gente aboliu na Unicristos, né, as apostilas impressas. E o nosso medo lá da coordenação era saber como é que o aluno iria receber essa informação, uhum, de não mais receber a apostila impressa. E a aceitação foi muito boa. Então entra aí essa frase do Peter Senge, né? Porque os alunos, eles ali com a consciência socioambiental muito forte, não fizeram nenhum alarde. Eles aceitaram a mudança no sentido de que, além da dimensão econômica que iria ter com a redução das apostilas impressas, estava ali contribuindo para o meio ambiente, como o professor Marcos falou. Então isso é muito legal.
Eu fico pensando também nas formas de mensurar essas ações que vocês fazem. Vocês costumam fazer isso, acompanhar os resultados, ver que, de fato, vocês estão avançando nessas ações?
No caso, a gente procura quantificar um pouco essas ações, no sentido de pesquisa mesmo, como um dos colegas abordou. Hoje a gente vê nos fóruns, nos congressos, hoje a gente tem uma área de sustentabilidade e a gente vê a quantidade de artigos que são ofertados, que são, uhum, publicados, ou seja, a demanda cresce cada vez mais. Então, a nossa ideia é exatamente depois transformar isso em números e fazer com que eles virem artigos exatamente para serem publicados.
Muito bom.
Temos tempo ainda?
Dois minutos.
Bem rápido aqui. A gente ouve dos professores, dos projetos e programas. Existe um programa hoje que até anotei aqui, pela Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior, a ABMS, que eles promovem anualmente um selo, Maísa, para quem está nos ouvindo, que é da academia. Esse selo, ele de alguma forma está ali chancelando as instituições de ensino com práticas de responsabilidade social, projetos e programas. Então, fica esse alerta aí para as instituições que não têm ainda este selo.
Nós participamos de todas as edições, a única do Ceará.
Legal, professor. Muito bom.
Foram 15 e nós participamos das 15.
Tem, para a gente finalizar, vocês querem chamar atenção para algum curso e evidenciar, que estamos já no minutinho final aqui do programa.
Lembrar também assim, que qualquer profissional, né, tem que ter sua formação moldada pensando no outro, pensando no meio ambiente. Ou seja, nem sempre a busca do lucro infinito é tudo. A gente tem vários exemplos de desastres ambientais onde poderiam ter sido resolvidos e não foi, né? E agradecer o convite, dizer que nós estamos abertos, a Universidade de Fortaleza está aberta, nós temos vários cursos, tem muitos que me agradam, engenharia ambiental, né? Temos o curso também de energias renováveis e fora os diversos cursos da Unifor que estão abertos e tem essa pegada de desenvolvimento humano e responsabilidade ambiental. Então, agradeço.
Bom, queria convidar, né, para pós de sustentabilidade empresarial da Unicristos e também ao longo desse primeiro semestre, todo semestre a gente oferta cursos de extensão, enfim, atividades complementares voltadas para essa área de responsabilidade social, e queria agradecer o convite e dizer que a Unicristos está de portas abertas aqui.
Muito obrigada, professora. Mais o Dias, para encerrar.
Eu quero dar um recado para os alunos e alunas que estão nos ouvindo. O ENAD, que é uma prova, né, que os alunos também de administração estão fazendo, toda vez que tem o ENAD, caem sempre 5 ou 6 perguntas sobre o tema da sustentabilidade. Então fica aí essa dica para o aluno se envolver mais com o tema, não só nos programas e projetos, mas também de forma acadêmica com conteúdo. E amanhã convido também para vocês que estão nos ouvindo, eu vou participar de uma palestra na Associação Brasileira de Recursos Humanos, eu vou ser o palestrante, vai falar sobre capitalismo consciente. O RH como protagonista do capitalismo consciente. É um tema novo, fica aí o convite.
Muito obrigada, então, Maíso Dias, consultora de Diálogos Consultoria, a professora e coordenadora do projeto Geração Sustentável do curso de Administração da Unicristos, Larice Oliveira, o chefe da Divisão de Responsabilidade Social da Unifor, professor Marcos Holanda. Muito obrigada, boa tarde e até uma próxima.
Boa tarde
para você que nos acompanha. Tivemos no áudio Adalto Rosa, assistente de estúdio Rômulo Magalhães, produção Selma Vidal, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor executivo Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri.
Apresentação Maísa Vasconcelos.
Sou eu, muito obrigada. Você fica agora com o repórter CBN e na sequência Jornal da... Perdão, sou eu mesmo, né? Sou eu, é o Revista O Povo. Volto já.
Sustentabilidade empresarial. Sustentabilidade empresarial.
Oferecimento Sebrae, Beach Park, Naturágua e Empresa Vitória.